Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, e a gente continua conversando com Dario Andrade e André Fernandes sobre Hamlet e a obra de William Shakespeare. Agora, falando da obra em si, da sua temática, questões como traição, incesto e poder, como é que você avalia isso à luz dos dias de hoje? Qual é a atualidade que você vê no Hamlet?
Veja bem, domina muito, a partir do século XX, principalmente, a versão freudiana, né? A obra é vista como uma questão do Hamlet apaixonado pela mãe. Então ele passaria esse processo todo de aprendizado nessa questão em que ele teria praticamente romance com a mãe. Só que essa é uma abordagem reducionista. Eu acredito que você pode ter muito mais leituras de Hamlet que abordem outros tipos de questão, que não precisem ficar tão presos à questão da paixão do Hamlet pela mãe, e sim pelo processo de conhecimento, de construção do próprio Hamlet, que toca em questões sobre a vida, sobre o niilismo, sobre existencialismo, sobre alguma questão menor sobre política. Então, eu acho que essa versão psicanalítica acaba restringindo a possibilidade que você tem, ao ler Hamlet, de apreender toda a questão da vida e da morte que estão presentes ali na discussão corrente do personagem.
Dario, você concorda com essa visão, ou você acha que é a abordagem política, o tanto que possa ter de política no texto de Hamlet é menor, é adjacente? Você acha que nos dias de hoje a gente não pode ter uma leitura do poder, das questões que envolvem o poder, não?
Marco, eu acho que a grande questão quando a gente está lendo o Hamlet e a gente está tentando colocar em termos de poder é a questão da hesitação, né? Então, eu acho que está muito claro, quando a gente olha o Hamlet, a gente vai tentar olhar a questão do poder, a questão da hesitação. Quer dizer, no âmbito público, não é possível a hesitação. E também a conciliação ou o perdão, que é uma coisa do âmbito privado, apesar de ser elogiosa no âmbito privado, ela também, para o Shakespeare, ela é um elemento que deve ser tratado com muito cuidado, se não evitado, no âmbito público. Eu acho que o Shakespeare já coloca isso de maneira muito clara. O âmbito público é uma coisa, as relações do âmbito privado é outra coisa distinta, né? Eu acho que isso para ele está muito bem claro na cabeça dele. A gente pode perceber isso também em outras peças, né? Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar uma peça que, em princípio, a gente acha que não tem nada de política, é Romeu e Julieta. Uhum. Em princípio, Romeu e Julieta, para a gente, é só uma peça de amor. Mas a gente vai olhar na peça, ela tem uma camada política muito interessante. Por quê? Porque a gente tem uma disputa entre privado, quer dizer, entre duas famílias privadas, duas famílias, né? Quer dizer, uma coisa no âmbito privado, os Montec e os Capuleto, que estão brigando. E nessa briga, elas desafiam o poder público. Elas desafiam o poder de Verona. E, na verdade, a conciliação na peça, no final, quer dizer, evidentemente, os personagens principais morrem, mas as famílias se conciliam no momento que elas abrem mão do seu poder familiar, do seu poder particular, em prol da cidade de Verona, né? Então, até nessa peça, a gente pode ver também que tem um texto político por trás, né?
O André, você acha que o fato de Shakespeare ser muito adaptado, muito, muito, muito usado pela indústria cultural, isso é positivo, enfim, para a leitura, para uma leitura de Hamlet?
Eu acredito que sim. Eu acredito que, como o Harry de Bloom, que é um dos críticos que estudam Hamlet, fala que Hamlet seria o poema ilimitado. Então você tem várias formas de abordar Hamlet. Cada leitura que você faz, você pode ter uma visão diferente. Então, por exemplo, o Oscar de 48, que foi Laurence Olivier com Hamlet, ele se focou na questão da abordagem psicanalítica. E nós já temos outros filmes que não se focam completamente na questão psicanalítica.
Até chegar no Rei Leão, né?
Até chegar no Rei Leão, que é uma forma de Hamlet também, é verdade. Então, essa abordagem diversificada, que também foi o Shakespeare passou para os mangás, para histórias de formas mais informais que chegam à cultura, da indústria cultural, como você falou, isso é importante. É importante até para quebrar essa resistência em relação aos clássicos. Quer dizer, você sempre vai quebrando, sempre que você consegue aproximar as pessoas em relação aos textos clássicos, você está levando as pessoas a um tipo de conhecimento que vai engrandecê-las, que vai agregar valor à vida delas. Esse é o objetivo do texto clássico em si.
É isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que, para terminar só, o que me prende também muito a Hamlet é esse autoconhecimento nas questões existenciais. O fato dele trabalhar com uma questão da morte continuamente, os solilóquios dele, que são aquelas falas que ele sozinho coloca perante a plateia, são momentos em que você vê uma reflexão muito grande sobre a vida e a morte, sobre o fim da vida, qual o nosso objetivo, será que tem? Há um certo niilismo, um certo existencialismo. Por exemplo, num soliloquio que ficou conhecido como Soliloquio de Fortinbras, ele critica, ele mostra assim, qual o sentido de uma guerra? Por que as pessoas lutam? Lutam por nada? Certo? Então, acho que isso é que me atrai muito em Hamlet.
Tá certo. O recado que fica, então, é que leiam Shakespeare, leiam Hamlet. Isso importa e vai importar pelos séculos afora. É isso. Obrigado, Dario. Obrigado, André. Até a próxima. A gente destaca agora a Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes, que acontece em Belém, de 24 de agosto a 1º de setembro. O Senado estará presente com um stand nesse evento. Nosso produtor Anderson Mendanha conversou com Arnaldo Sampaio, que é o responsável pelo stand da Livraria do Senado na Feira Panamazônica do Livro. Ele traz mais detalhes sobre a participação do Senado nessa feira.
O Senado Federal participa com a Livraria do Senado e também com as edições técnicas do Senado Federal da Feira do Livro de Belém, no Pará. A gente conversa agora, então, com Arnaldo Sampaio, servidor aqui do Senado, da equipe das edições técnicas e também da Livraria do Senado, sobre essa participação na Feira do Livro de Belém. Arnaldo, conta pra gente, o que que o nosso ouvinte de Belém pode encontrar lá na Feira do Livro?
Sim, Anderson, nós estamos no nosso quinto ano, né? Eu estou indo o terceiro ano consecutivo à Feira Panamazônica do Livro, é a 23ª edição da Feira Panamazônica do Livro. Nós trabalhamos em conjunto com as edições Câmara. Então, a gente monta um stand junto com a Câmara dos Deputados, a Livraria do Senado e a Livraria da Câmara. Nós temos duas editoras no Senado, o Conselho Editorial e a Coedite, que são as edições técnicas. Os livros de legislação, que a Coedite faz a edição, o Conselho Editorial, que esse ano vai estar com dois lançamentos de livro, Uma História do Índio e Selos do Cunani, que será lançado no dia 24, com participação do senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, e vamos levar um catálogo de livros que falam da Amazônia, né, no nosso espaço, junto com a Câmara, né? O leitor que for à Feira do Livro, ele pode esperar bastante títulos de legislação, muita informação e essa coleção também do Conselho Editorial, que é referente à Amazônia.
O que você diria, assim, que é o destaque, o campeão de vendas dos estandes da Livraria do Senado?
O carro-chefe é sempre a Constituição. Né? O Senado, no ano passado, lançou a Constituição em miúdos, que é um derivado da Constituição Nacional, dirigida ao adolescente, né? De 13, 14 anos. A gente teve a Constituição em miúdos 1 e 2, tá? com a cartilha. Esse ano a gente espera vender tanto quanto o ano passado a Constituição, mas temos os livros do Conselho Editorial também. Nós temos o campeão de vendas, um livro de Otto Maria Carpo, né, que é a história da literatura ocidental. A gente usa muito dados, né, uma coisa muito técnica. O ano passado, a Feira Panamazônica, a 22ª edição, vendeu em torno de 400 mil livros, movimentou mais de 750 milhões. O Senado e a Câmara contribuíram com a venda de 9.200 livros, mais ou menos isso. Né? Ficou uma média de 1.100 livros por dia. Foram 9 dias de feira. Ultimamente a gente tem batido esses recordes, né? Esses números.
Arnaldo Sampaio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na Rádio Senado.
Muito obrigado a você.
Sucesso para todos vocês lá na Feira do Livro de Belém.
Até logo, obrigado.
E a poesia volta a ter destaque aqui no Autores e Livros. A gente já falou da Cora Coralina. Agora no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Mário Quintana, Paulo Leminski e Francisco Bugalho, com o tema Caminho.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Hoje vamos caminhar juntos, é isso mesmo. O caminho serviu de mote para poemas e canções. Ah, vamos saber ainda o que significa haikai. Mário Quintana humaniza o percurso que envelhece. É o que você ouve nos versos de Caminho. Era um caminho que de tão velho, minha filha, já nem mais sabia onde ia. Era um caminho velhinho, perdido. Não havia traços de passos no dia em que por acaso descobri. Pedras e urzes iam cobrindo tudo. O caminho agonizava, morria, sozinho. Eu vi, porque são os passos que fazem os caminhos. Sobre o tema, Paulo Leminski escreveu o seguinte haikai: pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. O poema que você acabou de ouvir é um haikai. Mas você sabe o que significa isso? Haikai é um poema curto de origem japonesa, que na sua forma tradicional possui a seguinte estrutura: três versos que somam 17 sílabas poéticas. Criado no século XVI, acabou se popularizando. Os poetas que escrevem haikais são chamados de haikaístas. Mas, voltando ao tema de hoje, o poeta português Francisco Bugalho, que viveu de 1905 a 1949, compôs Caminhos. Nele, o eu lírico questiona a andança sem fim. Para que caminhos do mundo me atraís? Se eu sei bem já que voltarei de onde parto por qualquer lado que vá. Para quê? Se a terra é redonda e sempre tem de cumprir-se a sina daquela onda que parece vai sumir-se, mas que volta bem mais débil ao meio do lago, onde a mãe, gota d'água flébil, há muito tempo se esconde. Para quê? Se a folha é viçosa na primavera feliz, amanhã será gostosa, alimento da raiz. Para quê caminhos do mundo? Para quê andanças sem fim? Se todo o sonho profundo deste mundo e do outro mundo não está neles, mas em mim. Fechando o Encanto de hoje, eu deixo você na companhia de Raul Seixas, interpretando o sucesso dele, Caminhos. Até semana que vem.
Você me pergunta aonde eu quero chegar, se há tantos caminhos na vida e pouca esperança no ar. E até a gaivota que voa já tem seu caminho no ar. O caminho do fogo é a água, o caminho do barco é o porto, o do sangue é o chicote, o caminho do reto é o torto, o caminho do bruxo é a nuvem, o da nuvem é o espaço, o da luz é o túnel, o caminho da fera é o laço, o caminho da mão é o punhal, o do santo é o deserto, o do carro é o sinal, o do errado é o certo, o caminho do verde é o cinzento, o do amor é o destino, o do sexto é o centro, o caminho do velho é o menino, o da água é a sede, o caminho do frio é o inverno, o do peixe é a rede, o do pio é o inferno, o caminho do risco é o sucesso, o do acaso é a sorte, o da dor é o amigo, o caminho da vida é a morte. E você ainda me pergunta onde é que eu quero chegar, se há tantos caminhos na vida e pouquíssima esperança no ar, e até a gaivota que voa já tem o seu caminho no ar. O caminho do risco é o sucesso, do acaso é a sorte, o da dor é o amigo, o caminho da vida é a morte.
Assim como todas as portas são diferentes, aparentemente todos os caminhos são diferentes, mas vão dar todos no mesmo lugar. Sim. O caminho do fogo é a água, assim como o caminho do barco é o porto. O caminho do sangue é o chicote, assim como o caminho do reto é o torto.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e mais 7 capitais. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Também pode nos ouvir em um agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
A
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.